Tu estás-me a ouvir?
Agora sim.
Ok, estamos no ar. Estava difícil, o telemóvel estava a bloquear, coisa estranhíssima.
É, telemóveis arranjados com negócios da China, é o que dá.
Literalmente, é verdade.
Pois eu sei.
Sempre me acontece uma destas, eu penso, lá está o bom negócio.
Exatamente.
Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. O mausoléu dos videojogos. Eu não sei, Nuno, se tu já reparaste qual é que é a fotografia do nosso podcast, se já tiveste essa
Eu
oportunidade.
vi, já vi. Temos ali toda uma. Acho que é uma pirâmide, parece do Icha Chicha Is, ou como é que aquilo se chama, não é?
Qualquer coisa. Um
Pronto.
nome muito positivo. Tu pesquisas mausoléu no Google e aquela é uma das primeiras. Eu tentei
Certo.
evitar que tivesse direitos de imagem, porque já sabes que isto vai ser um sucesso, não é? Depois daqui a 10 anos,
Claro.
nós pedir direitos.
Exatamente. Vamos ter lá o outro, aquele português, como é que ele se chama?
O Rui Pinto, o hacker.
Não, não, eu ia dizer, acusarem-nos de plágio, mas é o review dos gamers todos, o português, como é que tu me chamaste? O Feliz? Não, não é Feliz, como é que se chama?
Quem?
Aquele senhor, um homem já de 40 e tal anos que faz as reviews dos jogos portugueses. O
O rico fazeres.
Rico Fazeres, isso não é Feliz, é Fazeres, pronto. Ainda temos o que quando chegarmos àquele nível. Ele vai logo começar pelo início e vai-nos tentar logo
É logo.
destornar por
Não
estas
brinco.
questões legais.
Vai-nos pedir logo um FII. Então, mas eu é que vos inspirei e tal. Vocês falaram de mim não sei quantas vezes. Não, não brinques com isso, mas isso
Portanto,
que eu
acho
vos
que fizeste bem. Temos que nos proteger logo desde o início.
Eu meti umas fotos, eu na altura e eu perguntei-te, mas tu demoraste, como sempre, 5 horas a responder-me e acabei por não pôr nenhum jogo específico teu. Por acaso não sei se
Desculpa, mas tudo bem. Não interessa. Fica ao teu gosto, eu confio no teu gosto.
é que. Não confio, porque hoje o tema é exatamente esse, não é? O nosso top 10, que é uma
É
lista
verdade.
como sempre, mas nunca se faz no início, não é? Tu andas a enganar o pagode durante uma série de 20 ou 30 episódios e depois dás o teu top e as pessoas então aí é que te começam a conhecer. Só que nós não os conseguimos enganar, porque este é o, teoricamente, é o segundo episódio e pumbas, levam logo com o top nosso. E, portanto, as pessoas ouvem o top, chegam à terceira pique e pensam, xi, não vale a pena estar a perder tempo com esta gente, estes gajos não percebem nada disto.
Eu acho que depende mais do conteúdo do que propriamente da seleção dos jogos. Vamos ver como é que justificamos isto e acho que isso é que é a parte mais importante.
A questão é se existe alguma justificação para a lista que nós temos aqui, não é?
Epá, eu para mim acho que sim. São as duas justificações para mim que são as mais, não diria óbvias, mas as mais válidas. Mas
Tu
já lá vai.
conseguiste fazer o top, uma hierarquia ou não?
Consegui, pá, minimamente. Isto nunca dá para ser verdadeiramente de 1 ao 10 sem acharmos que não, mas este por um lado fez mais isto por mim, do outro por outro lado deixou-me mais viciado por causa disto. Portanto,
Exatamente.
mas
Era essa.
entre os jogos modernos e clássicos, está aqui uma mistela assim um bocado estranha, mas pronto, foi isto para ir literalmente fechar os olhos. Pensar em videojogos e ver as imagens que me surgiam na cabeça. Foi isto.
Exatamente. Porque existe também muita história por trás de cada uma das nossas piques, não é? Ou melhor,
Sim. É o quê? Não percebi. Olha, deixa-te ouvir outra vez. Continua sem teu vídeo. Está mute. Esta vez já demorou pelo menos 4 minutos, mas continuo sem te ouvir. Mas, no entanto, diz que tu estás connected as the host. Mas não te ouço nada. E o pior é que isto. Oi, oi, oi,
Pois, epá, que anda merda.
espera aí. Pronto, estou-te a ouvir. Já te estou a ouvir. Tu ouves-me sempre.
Eu ouço-te sempre, o problema é que a merda do telefone não me permite ouvir-te sempre, porque quando eu vou ao bloco de notas para ver a minha lista, felizmente estava calado.
Ah,
Portanto,
ok.
viste-me muitas vezes cortado porque eu estava a falar menos do que tu.
Pronto, eu tenho aqui a lista no meu notepad no PC, por isso.
Claro, e é o que eu vou fazer num notepad verdadeiro.
Então faz isso num instante e depois vem cá. Vem cá falar.
Sim. Não, então, olha, tu começas a falar das tuas primeiras as três piques a contar do fim enquanto eu escrevo. Ok?
Ok, está bem. Então eu posso ir começando a fazer uma introdução. Está bem, está bem. Até então, é o
Eu
seguinte,
preciso
olha,
continuar.
a minha lista dos top 10 dos videojogos, eu espero não me ter esquecido nenhum, mas pronto, já foi, já são alguns, e mesmo assim ao lado de muita gente, se calhar não, são muito poucos, vale o que vale, mas basicamente a minha eleição destes jogos para o meu top 10 teve a ver com, portanto, o âmbito do jogo em si, se está inserido em assuntos ou séries, filmes, ou porque para mim dizem muito, ou cuja história, pronto, marca de alguma forma, e isso também tem muitas vezes a ver com a infância que eu tive e que foi levada com alguns destes videojogos, e portanto têm aquela sensação agradável de nostalgia, ou então foram aqueles jogos que, epá, até podiam ser uma banhada para o público geral e para as reviews dos sites de videojogos, mas que a mim me deixaram altamente viciado ao ponto de querer ou limpar os mapas ou limpar as milestones e eu não conseguir quase fazer mais nada da vida a não ser ter que limpar isto tudo. Pronto, seja o jogo bom ou mau. Pronto.
Certo.
E pronto, a primeira, portanto, o primeiro ou o décimo jogo que está nesta minha lista prende-se com o talvez o único jogo de carros que eu alguma vez, não digo joguei, porque já joguei mais um, mas foi o único que eu levei do início ao fim e foi o único pelo qual eu me senti verdadeiramente viciado, até porque estás ali a subir um topo de uma lista de racers e esse jogo é o Need for Speed Most Wanted, que eu joguei
Ok.
para PC. Eu creio que foi em algures em 2004, 2005, não tenho noção, que era um jogo que era mesmo isso. Havia uma lista dos Most Wanted procurados pela polícia nas ruas, não sei se. Não, acho que não era Nova Iorque, já não me lembro, confesso, mas pronto, algures nos Estados Unidos. Mesmo a nível cinematográfico, aquilo misturou um bocado, foi engraçado na altura. Filmagens das pessoas reais e depois puseram por cima dessas imagens uma camada de, digamos que, de efeitos especiais, ou mesmo estilo do filme Beowulf, não sei se te lembras, com Angelina Jolie.
Sim,
Pronto,
horrível.
assim, pronto, exato, mas pronto, foi um bocado por aí, na questão das cutscenes, e foi um jogo que realmente me obrigava a, pronto, ir ganhando as corridas com os líderes da Most Wanted List. Ao mesmo tempo que também fugia da polícia, o que já é um clássico para quem joga jogos também como GTA e andou sempre a fugir à polícia durante anos, portanto foi um jogo que me fez ficar viciado várias horas ao PC para completar tudo e conseguir chegar ao topo. E lá cheguei, e lá me senti satisfeito e a partir daí nunca mais joguei o jogo, acho eu. Depois também ia customizando os carros, pronto, foi aí o único jogo de carros que me deixou verdadeiramente viciado. E eu tinha que incluir, se calhar, aqui uma categoria de carros de racing para a minha lista. E este é o jogo.
Ok,
Tu já tens a tua?
eu posso te dar o do meu número 10.
Pois,
Eu
acho que íamos dando cada um o seu número.
percebo toda a tua justificação para este, que se calhar também pode ser um bocadinho a ter semelhanças com as outras posições, claro, em função do jogo tem uma justificação própria, mas a essência é sempre aquela do significado que o jogo teve ou do tempo que tu dedicaste ao jogo.
Exatamente.
As minhas justificações estão mais em relação ao tempo que eu dediquei ao jogo, ou se o jogo me disse alguma coisa ao ponto de eu, imagina, estou a jogá-lo, eu não sou como tu, não é? Sou bastante mais limitado em termos de enquanto jogador do que tu. Tu és uma pessoa muito mais completa e bastante,
É ótimo.
eu adoro bastante mais inteligente do que eu. Eu sou um bocadinho monocórdico e rotineiro e significa que tu, se calhar, numa hora passas quatro níveis, eu, se calhar, em 2 dias ando ainda de volta do mesmo nível. Não necessariamente à procura de todos os cantos, mas porque não consigo perceber o que é para fazer. Portanto, tu tens uma habilidade bastante diferente da minha. E isso também faz com que o meu jogo. Eu estava aqui numa lista, numa dúvida. É a única que eu acho que. Porque queria incluir outro jogo, mas não o vou incluir no meu top 10. infelizmente, porque foi um jogo que também me deixou muito a pensar. Pelo menos não descansei enquanto não desbloqueei todas as personagens, que foi o Smash Brothers, agora para a Switch. Não descansei enquanto não. Mas, tenho pena, mas esse não entra no top 10. O que eu vou pôr no top 10 é o Tetris 99, que é aqueles. O Tetris 99, para a Switch, para jogar online, tu conheces o jogo, eu já te mostrei. E é aquele jogo que, imagina, eu posso nem até pode não me estar a apetecer jogar nada, e eu pego naquele comando e epá, sou capaz de estar ali 1 hora, 2 horas, é quase impossível chegar ao fim e conseguir ganhar aquilo, porque não
Não,
dá.
mas é desafiante, sem dúvida.
Epá, é aquele jogo que consegue entreter sempre. Eu sou capaz de estar ali a jogar um jogo, como sou capaz de estar, se não tiver nada para fazer, 2 horas, e sou capaz de estar 2 horas a jogar aquela porcaria, e acho que isso também faz dele, pá, aquele jogo que estás a ver, que não é cansativo, que tem o fator de repetição, que também é uma coisa boa num jogo, não é? Um gajo acaba o modo de história e não volta a pegar no jogo, a não ser que o jogo seja muito bom e pelo menos ficou aquela memória, epá, eu não vou
Certo.
tocar nisso porque aquela imagem final foi tão boa,
Mas
e acho exatamente ao contrário. E
certo,
portanto,
mas depois depende muito do que é que o jogo nos diz. Tu até inclusivamente me enviaste o link daquele senhor que completou a história do Red Dead Redemption 2 30 vezes.
é verdade, e não quer falar do Red Dead Redemption porque está no top, né? Naqueles lugares
Está
de
lá.
primeiros,
Exato.
mas pronto, eu o Tetris tinha que o pôr aqui exatamente por causa disso, porque é aquele jogo que, pá, é obrigatório e é repetitivo e é viciante, e um gajo pode estar sempre a jogar e não cansa, parece que é sempre diferente, sendo o Tetris, que é o jogo igual há 60 ou 70 anos. Ok, teu novo. Teu
O
número
meu
9.
9, já se prende mais com franchise, porque estão aqui incluídos três jogos.
Ok.
E é também mais uma vez, neste caso, de um filme, de uma trilogia que é conhecida por toda a gente, e que eu na altura éramos jovens adolescentes, e que foi sucesso bilheteira, que é o do Senhor dos Anéis. E eu lembro-me na altura que eu vibrava tanto com esses filmes, que o meu pai me comprou também para PC. O jogo do Return of the King, que na altura teve pontuações brutais em todas as
Jogaste para
reviews.
onde? Jogaste em que plataforma?
Em PC. Em
Ok.
PC. Foi uma altura que eu
Bons
ainda não tinha
tempos, obviamente.
consola.
Quando tinhas um computador de jeito.
Sim, na altura sim. Dentro dos parâmetros da altura, sim. Pronto, foi um jogo com pontuações brutais nos grandes sites de jogos da altura. E foi aquele jogo que eu joguei e repeti o modo de história vezes e vezes sem conta, e depois eles mostravam entre os níveis partes dos filmes para completar, e depois tinhas também coisas para desbloquear, e depois podias pôr, quando chegasse ao final do jogo, podias pôr outras personagens a jogar em fases da história que não tinha nada a ver, e pronto, foi um grande vício para mim na altura. E depois, entretanto.
Um jogo de modo de campanha, né?
Sim, praticamente aquilo era só modo de campanha, porque
Ok.
o jogo dividia-se em três ramos. Era o do Frodo com o Sam, o ramo do Aragorn, do Legolas e do Gimli, e está-me a dar uma branca, qual era o outro?
O Gandalf.
O Gandalf, exatamente. Boa,
Ok.
obrigado. E o
Nada.
Gandalf, exatamente. Portanto, eu jogava essas três linhas da narrativa em simultâneo. Assim que acabava o primeiro nível de um, ia para o primeiro nível do outro, sempre fui assim, nivelando as coisas e acompanhando a história, tal qual como aconteceu nos filmes, e pronto, na altura os gráficos também eram bons, e foi um vício. Mas depois, dentro deste franchise, passados para aí, quê? Alguns 10 anos, resolveram fazer um jogo que me deixou altamente viciado, ainda primeiro na PlayStation 3, depois, muito recentemente, agora na PlayStation 4, que é o Shadow of Mordor
Certo.
e o Shadow of War. Shadow of Mordor para a PlayStation 3, Shadow of War para a PlayStation 4. Pronto, é um jogo que traz muitas inovações dentro deste universo do Senhor dos Anéis. E acima de tudo, acho que foi a coisa que mais me cativou, uma coisa simples e que nem tem nada a ver com gameplay, foi o narrar da história, e já conversámos sobre isso, acho que foi no último episódio, foi o narrar da história, tapando alguns buracos, é que lhe podemos chamar buracos, que nós não conhecemos através da trilogia que vimos nos cinemas, nomeadamente o forjar dos Anéis do Poder e de como é que o Sauron, juntamente com o outro elfo que o ajudou a forjar os anéis, conseguiram ludibriar também as outras raças para se tornarem seus servos.
Mas
Pois é toda uma.
tu agora já estás a falar do. Já não estás
Dos dois,
a falar
são os dois.
do Lord of the Rings, o que jogaste no PC. Já estás a falar do Shadow of
Certo.
Mordor, ou não?
Correto, isso
Já estás
mesmo.
a fazer um bocado de batota. Para escolheres um jogo, terias que escolher um desses três. Ou o que jogaste
Pronto,
no
mas é que se eu
início.
falo em Senhor dos Anéis, lá está, mas a questão depois aqui é, eu penso em Senhor dos Anéis e aqui divide o jogo, esta eleição divide-se em duas coisas, que aquilo que falei no início, que é aquilo que me diz algo em termos de infância
Estás a ser
e aquilo que me deixou altamente viciado. Mas se quiseres, então eu posso desbatutar e posso eleger então aqui
desses
um.
três tens de tirar aquele que tem que é o teu top 9.
Então eu diria que é o Shadow of War, este último que saiu.
Ok.
Este último que saiu. Posso dizer até que fiz o jogo para 100%. O jogo está a 100%.
Fogo, tens todos esses
E está
troféus.
com. Hã? Não, tá, é assim, está em 100%. Eu não falo a nível de troféus. É o
Ok,
próprio jogo que diz que está a 100%. Hã?
sim, ok.
Pronto, e está tudo apanhado, está tudo potenciado, não digo ao máximo, porque a personagem podia evoluir mais, mas está tudo feito. E foram 40, praticamente 42 horas de jogo
42
investidas aqui.
é um bom menino.
Já é um bom menino, não é?
É um bom menino.
Já é um bom menino. Pronto, é este o meu 9.
Ok, então o meu número 9 é um jogo que eu não passei, ok? Dificilmente o irei passar, pelo menos sozinho. Tu já me ajudaste a jogá-lo, já passámos um nível,
Ok.
pelo menos os dois.
Já sei qual é.
E é aquele jogo que eu também, pá, eu continuo. Consegui passar dois níveis a semana passada. Estive aí, pá, sem exagero, uma hora e meia para passar dois níveis. E depois quando passas os níveis, descobres que aquele tempo durou 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, e tu pensas, hã? Como é que é possível? Eu não consegui estar vivo durante 2 minutos e meio. O jogo é o Cuphead, tu percebeste logo o que é que eu estava a falar.
Sem dúvida.
Epá, e o jogo, epá, é fantástico. Eles lançaram agora recentemente uma personagem para o jogo do Smash Brothers, que eu também gostava depois, a próxima vez que vieres cá, para experimentares. Epá, e ver a nostalgia daquele boneco e ouvir aquela música, estás a ver, e pensares na jogabilidade. É um jogo que tu ficas a pensar naquilo, que é quase uma espécie de filme, de banda desenhada, e que é
Sim,
um
sem dúvida.
jogo.
E
Epá,
é um jogo moderno e ao mesmo tempo parece que estás a sentir nostálgico por causa da qualidade das animações, que é o estilo completamente vintage e é extraordinário.
Exatamente. E eu não conseguia. De todos os jogos que eu já joguei, estás a ver, sentir que este não estava no meu top 10, mesmo que eu nunca o venha a passar, percebes? Todos os momentos que eu já passei, que eu já perdi com ele, e aquela realização pessoal de um gajo passar um nível, epá, é quase como tu marcares um golo, não, a tua equipa marca um golo ao minuto 90 e tu consegues ganhar uma aposta e sacas 50 euros. Tens essa sensação quando passas um nível ao fim de uma hora e meia, assim, para martelar ali na mesma coisa. Percebes? É aquela frustração de, epá, isto é impossível, mas não, tu consegues sentir que existe um progresso da tua parte em apanhares os mecanismos dos bosses, não é? Dos adversários, e sentires, pá, sentes aquela realização pessoal quando passas um nível. Pensas, epá, uma hora e meia, mas foda-se, passei isto, né? Passei. E pronto, tinha que o incluir no meu top 10 e é o número 9.
Certíssimo, concordo também. E pronto, e também é um gosto pessoal que eu tenho, tudo que é jogos com cooperação entre duas pessoas também torna sempre a coisa mais
Era
apelativa,
bom que
mais
fosse uma
excitante.
cooperação de jeito, né?
O quê, o quê?
Era bom que fosse uma cooperação de jeito, mas pronto, isso
Não, mas
fica.
eu nunca. Não, mas repara, isso eu desvalorizo sempre a qualidade da cooperação, porque é assim, quando funciona bem, excelente, funciona bem, passamos os níveis no stand. Quando não funciona bem, estamos a acho que razão com o outro, mas acabamos por nos rir também, o que também é ótimo. E é isso também com o jogo. O jogo deve despertar numa pessoa. E depois, sim, é aquilo que também estavas a dizer. Às vezes tens lá ali bosses e esse jogo traz uma coisa nesse aspecto que eu gosto muito, que é tudo que é jogo de combate e que tenhas um adversário que é duro de roer, por assim dizer. Tu tens uma curva de aprendizagem para perceberes a mecânica do adversário e a perceber os seus movimentos e depois delineares uma estratégia. E isso é bom, é desafiante. E portanto também gosto desse jogo. Gostei de muito jogar contigo.
Ok, teu número 8.
Ora, o meu número 8, deixa cá ver aqui anda. Ah, ok. Então, o número 8 tem a ver com jogos de combate, pelos quais eu estou apaixonado, mas para o meu top só tenho K2 e este está ligado a um anime, que é o Naruto. E este jogo faz parte de um franchise já gigante, mas eu acabei por só pôr o primeiro, porque foi o único que eu adquiri mesmo e pelo qual também passei um número infinito de horas a jogar e a treinar e a ser cada vez melhor. É o Naruto Ultimate Ninja Storm, o primeiro jogo de Naruto para a PlayStation 3 em 3 dimensões.
Que, na minha opinião, é o mais sofrível de todos, mas pronto.
Sofrível
Eu
a que
ainda tenho.
nível?
Epá, eu tenho esse jogo na Switch,
O primeiro?
o primeiro, porque tenho a trilogia. Tenho o 4, que tu já jogaste o 4 aqui, e eu, por acaso, joguei o primeiro, joguei um bocadinho do primeiro e joguei o 4. E nota-se a evolução. Se bem que o primeiro está muito bem feito para o primeiro jogo 3D da série, vou
Eu também acho.
ser sincero.
Está muito bem
Mas em
escalado.
termos do modo campanha, aquelas missões, eu aquilo logo de início fiquei assim um
Sim,
bocadinho.
atenção, repara, aquilo foi o jogo que chegou mais nas minhas mãos, era o primeiro e único, e toda a mecânica por trás daquilo, como era novidade, e eu sempre adorei a série, eu até fiz aquilo sem grandes sofrimentos. Percebo perfeitamente o que estás a dizer, até porque bem há pouco tempo voltei a pegar no jogo outra vez e pensei, esquece, eu já não consigo fazer isto assim desta maneira, como fazia antes, e pôr tudo em 3 estrelinhas e não sei o quê, esquece, impensável. Mas na altura aquilo foi. Eu já estava no segundo ano da faculdade, portanto estávamos em 2008,
Correto.
e eu só me lembrar, eu só pedi era que as aulas acabassem para ir para casa viciar isto.
Exatamente.
Com
PlayStation 3.
PlayStation 3. Pronto, isto foi o
Aliás, esse
primeiro.
jogo eu comprei-o contigo. Ou melhor, eu estava ao pé de ti quando tu o compraste.
Foi este? Não sei se foi este ou se
Foi
foi o.
esse.
Já não me
Eu
lembro.
acho que foi
Eu
esse.
lembro-me.
Foi uma no Colombo,
Não, pois, lá
com
está. Não,
certeza.
não, foi, não, 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 não foi este. Foi o Dragon Ball, Raging Blast. Foi eu, tu e o Carlos, Lucas.
Tenho certeza. Eu tenho
Absoluta.
ideia de tu comprares um Naruto que foi para aí 59,99 quando saiu e do Dragon Ball também. Mas acho que foram os
Ah,
dois.
pronto, então se foram os dois é possível.
Mas não tenho. Mas agora que estás a dizer isso,
O
tu dizes que
Colombo.
não,
É
então
assim, o
tira.
Colombo, o do. Não, não, não sei. O do Colombo, eu por acaso tenho a certeza que foi o Dragon Ball.
O Dragon Ball.
Porque só havia lá, não sei porquê, já na altura, porque é que se passou com os packagings e não sei o quê, só havia no Colombo. Um jogo acabado de sair, só havia no Colombo. E eu pensei, foda-se. Lá foi o
Naquela
Alfonso,
loja.
naquela loja.
Não
E,
foi na FNAC. Não foi na FNAC.
vocês vieram comigo, e até me lembro perfeitamente, eu a dar 60 € por um jogo e tu dizes, pá, Nuno, mas isso não é muito. E eu responder, opá, é muito para quem tem pouco. Para quem andou a poupar para ele, está aqui o dinheiro, bora lá.
É verdade. Mas olha que ainda hoje me custa 60 € por um jogo. É muito.
Claro. Aliás,
É
acho que
muito.
hoje que eu já trabalho e que já ganho o meu como nunca ganhei, acho que me custa mais hoje do que na altura.
Já viste? Eu fui adulto mais cedo do que tu, porque eu na
Pronto.
altura sentia que era. Não estou a dizer que não o gastei. Por acaso, 60 € por um jogo. Olha que nunca dei, não.
Ah, sim,
Fica
eu
já a saber.
acredito,
Nunca
acredito.
dei. Viste?
Eu dei vários 60 € digo já, vários.
Eu nunca dei esse valor por um jogo. O máximo que eu paguei por um jogo foi 51 € e foi por um jogo, pá, que é aquele problema que a Switch tem, não é? Que são os jogos caros. E um jogo, pronto, e comprei o inflacionado porque diziam que era uma edição limitada que vai acabar em março. E portanto aí é que eu senti essa motivação por causa disso. Que me custou ainda hoje, digo já, é o jogo mais caro que eu comprei. Mas pronto. E acho que ainda não disseste qual é que era o teu número 8.
É, o Naruto Ultimate Ninja Storm.
Ok.
Pronto, depois há todo o resto do franchise que é brutal e que está cada vez melhor. Eles, por acaso, acho que a CyberConnect fez um trabalho extraordinário a evoluir sempre cada vez mais estes jogos. Pronto, eu só te comprei este, joguei a outros, mas pronto, este como é o meu, portanto fica este, o oitavo.
Ok, então agora é a altura em que eu começo a deixar de ter credibilidade enquanto gamer, ok?
Força.
Epá, existe muita gente, e nós por acaso já falámos disso no primeiro episódio não oficial, quando começámos a falar da motivação para se comprar a PlayStation 5
Sim.
e falávamos que a malta ia basicamente jogar o FIFA, ia jogar o. Era o FIFA e era. Nuno, ajuda-me. Era a malta que jogava FIFA e jogava outro jogo, que são sempre os mesmos.
Mas de futebol também?
Não me lembro, nós falámos sobre isso. Não era o Cyberpunk, mas pronto, era o FIFA, pronto. Eu acho que nós falámos de outro jogo, mas pronto, admitindo aquela malta que está com a fobia para comprar a consola para jogar o FIFA.
Certo.
Eu, por acaso, tenho um FIFA neste top, que é um jogo que eu continuo a jogar, mas no número 8 vou dizer um jogo, por acaso até é um exclusivo da PlayStation, que é o MLB The Show, que é o jogo de beisebol. Foi um. Opa, e tu dizes, mas ninguém joga isso. É verdade, eu tive que encomendar este
Ok. Isso é
jogo,
hobby.
tive que comprar isso. Hã?
Diz, opa, ninguém joga este jogo, isso não tem que ser mais ou menos válido para estar num top, porque é o teu top e portanto tudo
Exatamente.
bem.
Exatamente, é o nosso top. E eu meti-o aqui porquê? Epá, imagina, tu num modo carreira de uma época de futebol, tu fazes 38 jogos, estiveres na Premier League, campeonato com 40 equipas, mais a Liga dos Campeões, mais a. As taças nacionais, portanto, tu tens ali numa época no máximo 60 jogos se decidir jogar todos os jogos. E no, numa época de beisebol, o modo de liga tens 140 e tal jogos, mais depois os playoffs. E isto foi um jogo que eu fiz uma campanha com uma equipa. Eu não digo que fiz os 140 e tal jogos, mas devo ter feito à vontade no modo season. 60 ou 70, e depois fui aos playoffs. E depois os playoffs, aquilo é uma série a melhor de 7, portanto tens que ganhar os primeiros 4. Epá, e eu digo-te, eu naqueles playoffs eu senti-me um jogador profissional. Este jogo foi o 2013 para a PlayStation 3. Depois de deixar de jogar este jogo, a PlayStation 3 ficou com a fantástica luz vermelha ou amarela e nunca mais se ligou. Que neste momento está guardada com o meu irmão, a primeira PlayStation 3 de todas. Epá, mas este jogo, eu ia para a cama a pensar no que é que tinha que fazer de táticas para o dia seguinte. Eu joguei muitas horas neste jogo, muitas horas, e pensei: epá, ok, eu sou um jogador que vai jogar os jogos de desporto nas consolas, e é uma motivação para muita gente comprar consolas para jogar jogos de desporto. E este é, olha, é um guilty pleasure, cá está, MLB The Show. Este é o 2013 que eu ponho no top, mas qualquer versão moderna não atualiza muito. Neste momento já estamos ao nível de um FIFA. Podem introduzir um modo de pequenos jogos nos pátios e isso, mas pronto, em termos de jogabilidade, continua sempre a mesma coisa. Mas este merece a minha pick número 8. Tem mesmo que ser, não dá hipótese. Com o tempo que eu dediquei, tinha mesmo que ser.
Certíssimo. Não, faz todo o
Ok.
sentido. Realmente qualquer jogo, pá, seja bom ou mau, é para todas as reviews, mas qualquer jogo que nos faça desligar a PlayStation e ainda continuar a pensar nele, merece sem dúvida estar num top pessoal. Portanto, é completamente justificável. Eu nunca joguei, confesso, nunca joguei nenhum jogo deste género. Mesmo, pois não, de baseball nunca joguei. Mesmo de basquete, acho que cheguei, peguei num ou dois. Cheguei a ter um de NHL para PC, o 2003. Confesso que
Outro clássico.
era um grande vício, mas não o pus no meu top. Não pus. Isso era mais um jogo do meu irmão e que ele jogava mais do que eu, mas eu também joguei e gostei muito. Até porque também fui um jogador de hóquei patins, não no gelo, normal, mas foi um vício. Foi
Certo.
um vício, foi um vício. Mas não está no meu top. O meu número 7 prende-se à imagem de uma mascote que também é icónica no mundo dos videojogos, uma mascote da Sega, toda a gente conhece, o Sonic, que comecei não, toda a minha experiência com o Sonic foi na Sega Saturn. Sonic Jam, Sonic 3D e o que está no meu top, o Sonic R, todo de longe o que eu mais me viciei e que até posteriormente comprámos nós dois o jogo para computador. Fizemos uma
É
cópia, comprámos a mês, fizemos uma cópia e cada um ficou com o jogo. Jogo esse que também
verdade.
passei todo uma ponta à outra novamente no PC. E esse jogo para mim foi mesmo um grande vício, porque tudo era bonito no jogo, desde as imagens, os bonecos, conheci novos bonecos ali que não conhecia porque nunca via a série Sonic, e a banda
Certo.
sonora também, muito simplesinha, mas quando era miúdo aquilo deliciava-me, eram músicas alegres, músicas divertidas, e os cenários eram altamente luminosos e cheios de formas e cores, e cada racer, por assim dizer, tinha as suas próprias características, o Sonic, o Tails, o Knuckles, o Robotnik, a Amy, e depois desbloqueavas as personagens deles nas versões robôs, apanhavas as Emeralds, o Sonic ficava lá em Super Guerreiro Mode, e aquilo foi para mim sempre um vício gigante, e portanto não tinha que estar o Sonic no meu top, e está através do jogo Sonic R.
Esse jogo, tudo o que tu disseste é verdade. Eu tenho esse jogo, ou melhor, saiu uma compilação para a GameCube que eu tenho ripada, que depois também tens que jogar quando estiveres cá.
Ok.
Não é bem a mesma coisa, opa, porque o comando é horrível. Não é como jogares no computador com as teclas para controlar. É sofrível.
Ok. É um challenge. Eu vejo isso como um challenge.
Mas dá para passar. Continuas sempre com aquela nostalgia.
Certo. Ótimo.
Não é bem a mesma coisa, mas pronto. A minha número 7 é outro jogo de desporto.
Ok.
E é aquele jogo que toda a gente na sua vida jogou, nem que seja para dizer que não é o estilo, que é o Championship Manager.
Certo. Joguei uma vez. Uma vez, um ano, digamos assim.
Epá, toda a gente jogou aquele
Certo.
jogo. Agora, o que é que acontece? Este jogo existia não sei se era uma publicidade, mas era uma imagem, e na altura não estamos a falar daqueles, quando saiu. Naqueles tempos de internet em que tu chegavas, pesquisavas e tinhas logo não sei quantos memes, que era saiu o jogo, acabou o meu casamento, porque a malta, pá, aquilo tu iniciavas uma época, começava a embalar, de repente olhas para as horas e estiveste a jogar 7 horas seguidas num dia, ou passaste uma época inteira em dia e meio, e depois queres ir para a época a seguir para ver como é que ficas na Liga dos Campeões. E este jogo eu joguei muito no computador, eu penso que foi a versão de 2013, porque era das poucas que corria no computador que eu tinha na altura, que era um computador da porcaria. Mas aquele jogo corria porque basicamente a única coisa que o jogo tinha não eram gráficos 3D nem nada, não é? Eram mensagens a dizer: a bola está à direita, a bola está à
Certíssimo.
esquerda, vai-se bater um canto,
Ora, no máximo
não
vias
é?
as fichas, não era? Andarem de lado para o outro dos jogadores visto de cima ou não?
Exatamente. Exatamente, quando havia um golo e vias uma bolinha a tocar numa bola
Exato.
maior e a pôr a bola dentro da baliza.
Certíssimo.
E este jogo, depois eu voltei a reencontrá-lo na PSP, também num ROM que eu meti lá na consola. Epá, e é daquelas coisas, imagina, vou-me deitar à meia-noite e tenho a consola e de repente são 4 da manhã e eu ainda estou a jogar aquilo porque só faltam 10 jogos para acabar a época. O que é que eu faço? Fico para o dia seguinte. Seria este tipo de comportamentos obsessivos, se calhar depois passado uma semana não volto a pegar naquilo, e só volto no mês, no ano a seguir. Mas quando aquilo está na mão, estás a ver, é inevitável aquele vício e obsessão de pá, faço uma época, faço 2 épocas, faço 3 épocas e perdeste no espaço de 4 dias, 24 horas agarrado a uma porcaria de um periférico, olha para um ecrã, em que a única coisa que aparece é golo. E tu deliras,
Sim,
golo.
mas
Só por ler aquela frase.
deliras porque até chegares ao gol tu tens todo um trabalho enquanto manager. E o golo é o culminar de todas as tuas decisões que tu tomas, seja no início do jogo ou durante, ou nos momentos de tensão do jogo, e tu sentes, acho que a satisfação do jogo é uma grande satisfação, é essa ou não?
Exatamente. És um treinador de
Exato.
sucesso. Aquilo até podia ser a tua carreira.
Exatamente. Exato. Portanto,
Exatamente, exatamente.
não sendo um jogo com o qual eu me identifico, porque acho que joguei uma vez o 2009 e joguei, não joguei muito, confesso. Mas eu consegui sentir isso minimamente quando via a minha equipa a marcar um jogo ou a dar a volta ao resultado e de que faz as minhas
Exatamente.
decisões de mudança de táticas ou de substituições, portanto, percebes? Percebes?
É pica, e lá está. O primeiro que criou aquele jogo. As pessoas podem discutir, Championship Manager, Football Manager, que é o novo, porque se dividiu a empresa e um ficou com a base de dados. O que eu joguei foi enquanto eles ainda eram tudo a mesma coisa e era o Championship Manager. E,
Ok.
portanto, é esse o que eu ponho no meu top 7.
Ok. Tá bom, sim, senhora.
Nuno, seis, a
6,
ti.
pronto, o 6 aprende-se também com franchise, mas é o primeiro que foi de longe aquele que também mais gastei horas. Tem a ver com uma personagem feminina, extremamente sensual, se bem que na altura sensual não tinha nada, porque era toda cúbica, mas andava de calçõezinhos, armada com duas pistolas, a andar por túmulos antigos. Estou a falar da Lara Croft Tomb Raider para a Sega Saturn. Um dos primeiros jogos a 3D para estas plataformas da. Posso, não sei se posso chamar. Não, não posso chamar a primeira geração. Mas.
Não,
Não,
não
não.
primeira, mas
Não, não é a
das
primeira, mas das
primeiras.
primeiras. Sim, porque há muita história de videojogos antes da Sega Saturn, sem dúvida.
Exatamente. Andavas tudo de ciclo em
Sem
ciclo.
dúvida, sem dúvida. Aliás, ainda nem isso.
Nem
Nós
isso, nem
fomos a
isso.
ver as primeiras consolas que surgiram na década de 70. Aquelas mais
Exatamente.
rudimentares, portanto, admitindo.
Sim.
Portanto, sim. Mas pronto, realmente Tomb Raider, pelo seu caráter assim um bocado mais talvez exótico na altura, porque portanto é uma personagem que está inserida no meio da natureza, selvagem, altamente selvagem, completamente sozinha, e é o desvendar, portanto, de todo aquele cenário à procura das pistas e de arranjar uma maneira de sair dali. Ao mesmo tempo que desvendam o segredo sobre um artefacto místico, que era o Sion, pá, que já na altura não, já eram coisas que me passavam ao lado, uma vez que eu não sabia falar inglês nem ler, mas foi um jogo que me fez viciar muito e foi dos primeiros jogos também que me fez sentir aquela sensação de thriller e assustar, porque do nada apareceu-me lobos para morderem-me, ou um urso gigante, eu tinha que fugir, ou meio ao mesmo tempo matar, e depois conseguia, e como se isso não bastasse, ainda conseguia depois, uns níveis mais à frente, escalar para Velociraptors e um Tiranossauro Rex. Quer dizer, eu miúdo a controlar uma boneca a matar um Tiranossauro Rex. Quer dizer, aquilo para mim foi uma coisa bombástica. E eu lembro-me que depois, mesmo fora as cenas de tiroteio, eu lembro-me de jogar com o meu irmão ao lado e mais um amigo meu, Gonçalo, e olharmos os três para o ecrã e a tentar visualizar o cenário para tentar perceber, olha, acho que é por ali, acho que tens que apanhar aquela coisa, acho que tens que puxar aquela alavanca e depois tens que ir a correr lá para o outro lado enquanto a alavanca ainda está em baixo. Ou seja, foi um jogo assim também um bocado mais também de, para pensar, ao mesmo tempo que é só tiros,
Sim,
e
com
lembro-me
muito chato.
que, certo, e lembro-me que nunca cheguei ao fim deste jogo. A verdade é essa,
Do
nunca
primeiro
consegui.
tempo.
Nunca consegui. Eu cheguei, avancei muito e depois, quando apareceu a internet, ainda fiz a batota de onde é que eu tenho que ir, o que é que eu tenho que fazer neste nível que eu estou aqui encalhado. Consegui avançar um bocadinho mais, mas nunca consegui chegar ao fim do jogo. É um facto. Depois, entretanto,
Opa, isso não é uma batota. Os walkthroughs não são, para mim, não são
Opa,
batota.
eu. Para mim são, confesso. Eu devo confessar que para mim
Para
são
um
e eu.
purista, se calhar são, mas
Para
para
um
mim
quê?
eu acho. Um purista, se calhar são, porque a
Para mim
pessoa
são.
tem é que estar sozinho, mas.
Claro, exatamente, exatamente. Tem que ser sozinho, tá? Porque se outros conseguem, porque é que tu não consegues? É pá, só que depois tu chegas a uma altura, ok, já pensei, já vi, já saltei, já tudo e pá, desisto. Mando para no chão, admito, não consigo fazer. Pronto, faz a batota,
Lá está,
vai.
exatamente. E
Tudo
vais ao
bom,
YouTube,
está bem, é
na tua.
legítimo, mas não, acho que não podes dizer a 100% que passas o jogo por ti, porque a verdade é essa. Atenção, e eu fiz
Opa,
isso
é
recentemente, eu fiz isso recentemente com o Tekken.
verdade, mas lá está, eu que te digo, eu não sou o jogador que tu és.
E eu não sou nenhum profissional, de
E
longe.
tu não és um profissional. Agora, imagina, eu na semana passada estive a jogar com o meu sogro o Luigi's Mansion 3 para a Switch. E tivemos a jogar e o nível e o meu sogro, se eu já jogo pouco, ele não joga nada, né?
Certo.
Nós estamos a falar daquela pessoa que para controlar o segundo manipulo do 3D é uma luta.
Sim, tem que se calhar estar a olhar para carrar no X, na bola, no A ou no B, não é? Ainda tem que olhar primeiro.
Exatamente.
Claro.
Portanto, imaginas o que é que foi passar um nível daqueles níveis que se calhar tu estás a jogar. E estás a delirar com a dificuldade que estás a encontrar. E aquilo é mesmo, aquilo dá para jogar a dois de forma fantástica, aquilo é mesmo um jogo de cooperação. E eu estava a jogar com o meu sogro e devo dizer, se calhar se eu estivesse contigo, nós teríamos demorado, mesmo indo ao YouTube, Se calhar, sem ir ao YouTube, tu como és uma pessoa persistente e teimosa, se calhar 1 hora e meia. Nós, indo ao YouTube, eu e o meu sogro, demorámos para aí 3 horas e meia. Eu já estava cansado do jogo, porque ainda por cima o boneco dele era o que tinha mais protagonismo no nível, portanto foi uma tarde sofrível, devo dizer. Chegámos ao fim do nível, mas foi bastante sofrível. E tudo isto para dizer o quê? Ah, dos walkthroughs. Opa, não acho que seja batota, sinceramente.
É uma batota
Batota é usar
também,
um cheat para ter as armas ilimitadas, como
é. Ai,
havia no nosso DS livre.
pois,
Isso para mim é batota.
mas isso usei muito num jogo que está bem acima no meu top, que depois já vou dizer. Isso usei muito.
Possivelmente também está. Olha, que se calhar é o que eu vou dizer a seguir. Ou melhor, é um franchising, como tu gostas de dizer.
Certo. Bom,
É assim, nós temos.
Tomb Raider como o 2, 3, 4, 5.
Para a Sega Saturn.
Para a Sega Saturn.
É assim, eu vou agora dizer o meu top, o jogo que está na posição 6. Nós já estamos com 40 minutos. Não sei se calhar não faz sentido continuarmos esta lista do top do 5 para cima na próxima semana.
Se
O que é
calhar
que tu
sim,
dizes?
fica assim aquele apimentar de curiosidade e acho que é uma boa ideia.
Eu acho que sim. Então pronto, eu vou-te dizer o top 6 para depois nós fecharmos o programa hoje. Eu tive uma grande dúvida. Eu comecei a jogar. Eu não sei se a palavra certa é franchising, que tu dizes.
Depois eu
E
foi uma primeira palavra que me surgiu, mas se tiveres uma mais correta, força, e ilustra-me.
eu acho que isto não é um franchising. Agora, isto é um. E também não é uma sequência de jogos, porque eles são todos independentes. E acho que nós já estamos a falar os dois da mesma coisa. Porque a Rockstar é, se calhar, enquanto empresa de produção de jogos, é se calhar a que está lá em cima, assim como a Electronic Arts, graças ao FIFA e ao jogo de futebol americano, que não é assim um grande sucesso na Europa. E eu tive uma grande. Opa, eu comecei a jogar o GTA 4, eu adorei aquilo, entretanto não voltei a tocar na consola, mas aquela história e eu quero saber o que é que vai acontecer, portanto, tenho sempre esta de voltar a pegar num comando da PlayStation 3 para retomar a história. Do Nico Bellic.
Nico Bellic.
Nico é Bellic que se diz.
Ah, é? Ah, tá bem, porque ele é
O
russo.
gajo
Tá bem,
é sérvio, ou
tá bem. Certo.
croato, ou russo. E agora anda a jogar na consola, na Xbox, anda a jogar o Bully, que é aquele que tu jogaste no
Sei.
computador, não sei se lembras, que era o
Lembro,
miúdo,
lembro.
também do Rockstar. E depois o GTA V, só joguei um bocadinho, que é o jogo que toda a gente jogou e que continuam a jogar e que já saiu há quase 10 anos. E que tem um modo online que toda a gente continua a derreter lá dinheiro, atrás de dinheiro.
Sim, bem, é engraçado que falaste do GTA. Por acaso, acho que foi hoje ou ontem, já nem sei distinguir os dias, em que houve um gajo que se entreteu a tentar parar o comboio do GTA V de variedíssimas formas e pôs vários tipos de carros, aviões, helicópteros, tanques de guerra, tudo e mais um par de botas em frente à linha, em cima da linha, em frente a um túnel. E não há nada que pare o comboio do GTA V, que leva tudo à frente. É só carros a saltar, tanques a saltar, carruagens a saltar, aviões a jato a saltar, até casas quase eles saltam. E achei muito engraçado, mas realmente é aquilo que eu já não consigo fazer hoje em dia num jogo desses, após passar o modo história, que é andar a fritar com o jogo
Exatamente.
de forma aleatória. E isso, a culpa disso é um jogo que está bem lá acima no meu top, fica para o próximo episódio, que a culpa é desse jogo, por eu hoje em dia já não conseguir andar de forma aleatória a brincar com o jogo.
Visitar o cenário. Epá, então é assim, destes todos, eu depois estava na dúvida entre escolho este ou escolho o outro. E a minha dúvida era entre o GTA 3 e o GTA Vice City.
Ora bem, ora bom.
E eu pensei, epá, que jogo é que eu joguei muito? E nem era eu que jogava, era o meu irmão, mas ele estava sempre agarrado à consola, passou aquilo e era nestes tempos em que nós tínhamos três jogos e que conhecíamos os jogos de uma ponta à outra e voltávamos lá e íamos ver e fazíamos, né? E jogávamos e voltávamos a jogar a mesma missão e parecia que era diferente. Agora não, como há mais oferta, temos mais jogos, temos mais escolha. Bem, tu se calhar
E
não,
os mapas
depende
estão
muito
cada
da
vez
escolha.
maiores. Eu, hoje em dia é impossível numa open world game decorar as coisas.
Tu conheces tudo o que tinhas, exatamente, tu conheces tudo o que tens de um jogo, tu não consegues estar a revisitá-lo tantas vezes, mas se calhar também porque pá, o mapa é grande, tu passas o modo história e não voltas a pegar naquilo, pegas noutro jogo, passas e pegas noutro jogo, passas, ou não passas e pegas noutro jogo sem sequer o passar.
Certo.
E este GTA 3, eu escolhi o GTA 3 e não o Vice City, apesar do Vice City, opá, aquelas músicas. Eu lembro-me de aquele modo, claro, só um jogador, nem havia modo online nem nada. E o meu irmão jogava aquilo e era como se eu estivesse com ele naquela, aquilo que parecia Flórida. Só que o GTA 3, estás a ver, quando eles dão aquele salto, porque nós tínhamos o GTA 2 para PlayStation 1
E o primeiro também.
e o London, eu o London não tive,
Ah, jogou para o
mas tive o
PC.
GTA 1.
Esse joguei para o PC, por acaso, agora que me lembrei.
Eu tenho para PlayStation 1, acho que era o GTA 2, e o GTA 3, quem teve este jogo foi o meu primo, porque o meu primo comprou a PlayStation 2 assim que saiu.
Tal e qual.
E eu comprei a PlayStation 3, eu, quer dizer, o meu pai, ofereceu-nos a PlayStation 3, se calhar, eu não sei, eu por acaso não tenho uma ideia de quando é que ela saiu,
A PlayStation 3?
mas eu sei que o meu, a PlayStation 2,
Acho que foi 2002, ou 2001 ou 2002.
mas eu não sei em que
Uma
mês, e,
coisa aí.
mas eu não sei em que mês, mas eu sei que o meu primo teve aquele jogo durante imenso tempo e nós não tínhamos a consola. O meu primo tem mais de 10 anos do que eu e mais de 13 anos com o meu irmão. E eu lembro-me que aquele jogo, estás a ver, ele tinha a consola lá no quarto dele e eu só jogava quando ia à casa dos meus tios, estás a ver, e eu e o meu irmão, e íamos para o quarto dele sem que eles vissem, porque o jogo também era para maiores 18 e o meu primo também não gostava muito e tal, que nós estivéssemos a jogar e a mexer nas coisas, e éramos miúdos e existiam muitos azares e podíamos partir a consola, olhando para trás perfeitamente, no censura. Mas epá, eu lembro-me, estás a ver, de estar com o boneco em 3D, de estar com, a dar porrada em pontapés quando os bonecos estavam no chão, em 3D, ver os prédios em 3D, andar na cidade em 3D, aquele 3D de verdadeiramente, não era como o Driver, que já era em 3D, mas era tudo, parecia papel, que o
Sim.
boneco não tinha forma. E acho que este jogo foi uma revolução, e por ser a revolução, acaba por ser o jogo que eu ponho aqui da categoria de GTA, que. Opa, que foi o melhor de todos, porque foi, não foi o melhor de todos, né? Olhando agora, não foi o melhor de todos, nem me lembro sequer da história. Pá, mas não me consigo esquecer do gajo estar a pegar num pé de cabra e começar a malhar com o pé de cabra. E é aquela imagem que tu tens na cabeça, tu jogas 1.000 jogos e aquela imagem de estar no quarto do meu primo, dizer, na casa dos meus tios, a pôr o jogo na PlayStation 2 e a correr aquela porcaria e eu ter ficado. Epá. Isto é que é evolução. E isto é que é a
É
revolução.
verdade, é verdade mesmo. Não, e é engraçado depois também como é, pronto, isto depois difere muito de pessoa para pessoa. Essa categoria desse jogo para mim está bem mais lá em cima no meu top. Mas pronto, mas percebo, e é verdade. E já agora, para satisfazer a tua curiosidade, a PlayStation 2, estou aqui a ler na Wikipédia, foi lançada a 4 de março de 2000 no Japão, 26 de outubro do mesmo ano na América do Norte e 24 de novembro na Europa. A
Pois,
consola,
24 de novembro.
sim. A consola mais
Portanto,
vendida de
novembro.
sempre, com
Certo,
55
isso
milhões
mesmo.
de unidades vendidas.
E merecido. Foi uma grande consola. Foi um salto tecnológico gigantesco. Tinha o leitor DVD.
É verdade.
E eu acho que o meu primo comprou nesse Natal. E eu, se calhar, tive um ano inteiro. E só tive no Natal a seguir.
Eu esta nunca tive.
E
Está visto,
basicamente.
é engraçado? Eu
Hã?
nunca tive esta. Eu comprei duas PlayStations na minha vida e nenhuma foi a dois.
E não tivesse a consola
É
mais
verdade.
vendida, que tem
É verdade.
tanto jogo que agrada a toda a gente, tinha um leitor de DVD que era a motivação para convencer os pais a comprarem aquela consola.
Realmente é irónico.
É mesmo, Nuno. Essa aí é uma grande. Mas tiveste a PlayStation 3 que corria jogos da 2.
Exatamente. Mas que entretanto pifou com o iLOD e lá se foi.
Claro. E é incrível, porque eu neste momento tenho não sei quantos sistemas cá em casa e não consigo jogar jogos da
Não,
PlayStation
e é
2.
engraçado, eu nunca comprei nenhuma PlayStation 2 e o primeiro jogo que eu comprei para mim, meu, de PlayStation, foi da PlayStation 2, acreditas? Quando eu tinha uma PlayStation 3.
Pois, lá está, porque eu conseguia jogar.
Exatamente.
Agora algo que agora não consigo
Agora
fazer.
está ali a ganhar pó.
E por acaso nessa. Olha, mas pronto, fica para a próxima. Porque o jogo que eu vou falar a seguir está na. Joguei muito na PlayStation 2. É daqueles jogos que, se os comandos não sobreviveram e a borracha começou a saltar, foi por causa do jogo do meu jogo número 5.
Ok.
Mas pronto. São as nossas primeiras 5 picks, não é? Teoricamente, os piores jogos que nós já jogámos, dentro dos melhores.
Certo, exato. Exatamente, os piores dentro dos
Não sei
melhores.
se queres acrescentar alguma coisa.
Não, não, isto continua. Não perca o próximo episódio porque nós também não.
Da malta continua a falar do Cyberpunk, continua a não existir consolas. Parece que veio uma notícia a dizer que os revendedores da PlayStation e da Xbox conseguiram fazer de lucro 60 milhões de euros desde que saíram as consolas. Só em revenda e em chulices. Vê lá tu.
Enfim, olha, é o que há, é o que temos.
É o que há. Sei lá,
E
vi.
somos nós que sustentamos este modelo de negócio, acima de tudo. Dar dinheiro é porque nós.
Nós não.
Hã?
Eu e tu não. Não
Sim,
andamos a dar dinheiro a esses
não estou
fundos
a falar de eu e
de.
tu, mas.
Ah, sim, mas é o sistema, exatamente. Nuni, como sempre, é um gosto estarmos
Sim,
aqui.
gostei
Eu
muito.
falo por mim, pelo
Certo,
menos,
certo, gostei muito mais uma
estar
vez.
aqui.
Acho que está cada vez a fluir melhor.
Eu tenho pena daquele início, mas pronto, a culpa foi do periférico.
Não, bom,
Telemóvel
mas assim é que
traiu-me.
vale a pena, é começar mal e sentirmos a evolução ao longo do tempo. Então começamos logo com um brilharete,
Exatamente.
depois o que é que nos chega, o que é que resta, não é?
Exatamente, também é verdade. A pessoa queima os cartuchos todos e depois não há
Claro.
festa.
Está ótimo. Mais virá.
Nuni, até para a semana. Um abracinho
Ah,
para
um grande
ti.
abraço também para
Bom
ti.
teste de semana.
Para ti também.
E vamos
Vamos
falando.
falando, sim, senhor. Claro. Nunca deixámos de
Um
fazer,
abraço para
por
ti.
isso não vai mudar agora.
Exatamente. Mas agora estamos a gravar o que andamos a dizer.
Certíssimo. Isso mesmo.
Um
Ah, um grande
abracinho.
abraço, Diogo.
Até para a
Tchau,
semana.
para ti
Um
também. Um
abraço.
abraço.
Um abraço a todos os que nos ouvem. Até à
Obrigado
próxima.
por nos ouvirem. Até à próxima.